para falar sobre esse tema tão importante, nós recebemos o médico oncologista e mastologista, doutor Wesley Pereira, que está conectado aqui com a gente. Doutor Wesley, muito obrigada pela disponibilidade em conversar conosco nesta manhã sobre esse assunto tão importante. Estamos no Outubro Rosa, e como é que essa campanha, doutor, contribui para a redução de índices de mortalidade por câncer de mama? Bom dia.
Bom dia, um prazer imenso estar com vocês aqui, abrindo o Outubro Rosa. E o Outubro Rosa é realmente um mês de conscientização. Então, inúmeros profissionais, a mídia de todo o mundo vai estar chamando atenção para isso, monumentos iluminados na cor rosa. Então, isso é uma campanha global. Global, por quê? Porque o câncer de mama é o câncer mais importante entre as mulheres em todo o mundo. É o principal câncer que acomete as mulheres e um dos principais cânceres que tira a vida das mulheres. E olha que interessante, o câncer de mama tem uma peculiaridade muito importante, porque se nós diagnosticarmos o câncer de mama nas suas fases iniciais, a chance de cura é gigantesca. Só para nós termos uma ideia, se eu achar um câncer de mama abaixo de 2 centímetros, ou seja, antes mesmo de ele ser perceptível pelo médico ou pela paciente, ou achar isso através da mamografia, eu vou ter uma chance de cura superior a 95%. Então, é um câncer muito frequente e um câncer que é passível de uma detecção precoce. Então, neste mês de outubro, nessas campanhas que nós fazemos, nós queremos alertar a população a buscar fazer o seu check-up mastológico anualmente acima dos 40 anos de idade e até antes, para quem tem casos na família de câncer de mama, câncer de ovário. Por quê? Porque se eu achar o câncer pequenininho, eu curo a imensa maioria das pessoas. Então, daí a importância mesmo de chamar a atenção da população para entender que é uma doença grave, mas que tem uma cura muito grande se diagnosticada no início.
Olha que perfeito. Doutor, e como é que faz esse diagnóstico precoce? A gente já falou sobre a questão da mamografia. Qual é a idade ideal para as mulheres procurarem fazer esse exame?
Excelente pergunta. A mamografia é o exame-chave, é o exame que, de uma forma individual, que vai trazer mais benefícios para as pacientes. Muitas vezes podemos complementar a mamografia com ultrassonografia e ressonância magnética. A mamografia, ela é recomendada atualmente a partir dos 40 anos de idade e com uma periodicidade anual, ou seja, para a população de risco habitual, que é aquelas mulheres que não têm um histórico familiar muito grande de câncer de mama na família, que equivale à grande maioria da população. Devemos começar a partir dos 40 anos de idade com a periodicidade anual. Para aquelas pacientes que têm um histórico familiar muito grande de câncer de mama ou câncer de ovário e que nós fazemos as pesquisas e tem mutações genéticas, tipo a mutação da Angelina Jolie, que ficou famosa alguns anos atrás, que tirou as duas mamas. Por quê? Porque ela tinha uma mutação herdada da família da mãe, do BRCA1. Essa idade de rastreamento é ainda mais precoce, podendo começar por volta dos 25 anos de idade e algumas mutações por volta até dos 20 anos de idade.
Então, dá para fazer esse exame e ter uma ideia se você geneticamente tem uma predisposição para ter o câncer de mama.
Perfeitamente. E esse teste, ele só se aplica para quem tem um histórico familiar de câncer de mama. Se um paciente me procura hoje, fala, doutor, eu só quero fazer o teste, como que é o seu histórico familiar? Na minha família, ninguém teve câncer de mama, não teve câncer de ovário, ninguém teve câncer nenhum. Não justifica fazer um teste genético, porque esse teste, ele pega uma mutação herdada, transmitida de forma familiar. Se ninguém na sua família não vai herdar essa carga mutacional. Para nós termos uma ideia, só 10% dos cânceres de mama, eles estão associados a essa mutação genética hereditária. 90% dos cânceres de mama tem um comportamento em relação ao nosso envelhecimento e nossos hábitos de vida. Então, 10% é hereditário, 90% é envelhecimento e estilo de vida. E esse teste, ele negativo, para quem tem indicação, ele não garante que você não vai ter o câncer de mama. Ele só está te falando que você já não nasceu predisposta. mas vamos estar envelhecendo e vamos ter o preço do nosso estilo de vida. E o que esse estilo de vida tem a ver? O que aumenta o risco de câncer de mama? O principal fator é envelhecer, isso é incontrolável. E o que é modificável? Alimentação, peso, obesidade aumenta muito o risco de se ter câncer de mama. Alimentos ultraprocessados aumenta o risco de ter câncer de mama. O que é alimento ultraprocessado? Salsicha, embutidos, biscoito recheado com alta carga calórica, muita gordura, muito carboidrato. Outro fator de risco, sedentarismo. Então é muito importante a pessoa estar ativa, fazendo atividade física, pelo menos 150 minutos por semana. E outro fator de risco importante também é o consumo de álcool. Álcool, atualmente, em qualquer quantidade, esta injeção de bebida alcoólica aumenta o risco de se ter câncer de mama. Tem outros fatores que tem a ver com o comportamento da sociedade, que aí é mais complicado, que é não ter filhos ou ter filhos após os 30 anos de idade. Antes as mulheres tinham vários filhos, começavam a ter filhos por volta dos 16, 17, 18 anos de idade, tinham vários filhos e amamentava. Então, ter filho e amamentar protege. Com o ato moderno hoje da população, à medida que as mulheres foram para o mercado de trabalho, elas postergaram a gravidez para depois dos 30, 35 anos de idade. Muitas já nem têm mais filhos. Então, essa ausência de filhos, ausência de amamentação, vai aumentar o risco. Ter filhos e amamentar protege. Não ter filhos aumenta o risco. É um comportamento da sociedade moderna.
Doutor, e o autoexame, ele ainda é recomendado nos dias de hoje ou não é considerado mais eficaz com relação a quando se fala de prevenção?
Excelente pergunta. O autoexame, ele teve uma mudança do nome, porque ele não é um exame propriamente dito, ele é um autoconhecimento da mama. Então, como exame, as mulheres falam, vou fazer meu autoexame, não sinto nada, estou garantida. Não é bem assim. O autoexame da mama, que é este autoconhecimento da mama, ele não substitui a avaliação médica e não substitui a realização de mamografia. O autoexame da mama, o autoconhecimento da mama, ele permite, entre um exame e outro de mamografia, você poder detectar alguma coisa que surja de uma forma anormal e de uma forma rápida, que apareceu no intervalo entre uma consulta médica e outra, entre uma mamografia e outra. É extremamente importante a mulher conhecer a sua mama para entender se vai ter alguma alteração que antes não era perceptível. Entretanto, reforço aqui que este autoexame da mama não é um exame propriamente dito. Ele não substitui em nenhuma hipótese procurar o médico e fazer a sua mamografia anualmente.
A importância das mulheres é agora o autoconhecimento da mama, você se conhecer e saber que está tudo correto. Deixa ou tá não, bem. Se apareceu algo ali, né, uma manchinha, pode ser um vermelhidão, pode ser uma espessura diferente ali no... Eu queria que o senhor falasse, né, quais são os sinais de alerta que as mulheres têm que ter para algum aparecimento ou surgimento diferente ali na mama.
Então, o que deve chamar a atenção da paciente? Presença de nódulos, presença de caroço, é a principal alteração que vai motivá-la a procurar o médico. Então, antes ela palpava, não sentia nada, de repente começou a palpar e sentia um caroço. Outras alterações, inversão da pele, a pele entra, inversão do bico, o bico entra, saída de secreção sanguinolenta ou clara pelo bico, ou seja, ela vai dormir, acorda com a camisola suja, vai trabalhar, chega em casa, o sutiã está sujo. Então, saiu a secreção da mama de uma forma espontânea. Então, assim, essa secreção espontânea, ela é preocupante. Outras alterações, a pele grossa, como uma casca de laranja, a pele vermelha, a presença de gânglios debaixo da região axilar. Então, a paciente, no seu autoconhecimento das mamas, ela tem que conhecer a mama e a própria região da axila. A axila é integrada na mama, vamos dizer assim. Então, é extremamente importante ela perceber essas alterações que eu falei, conhecer essas possíveis alterações para, em se percebendo, buscar auxílio médico de uma forma ainda mais precoce.
E quando a gente fala de câncer de mama, a gente sempre fala também que pode afetar os homens, né, doutor? Quais são os cuidados que os homens têm que ter também?
Extremamente importante. Semana que vem, por exemplo, eu vou operar um homem que acabou de ser diagnosticado com câncer de mama. para o homem não tem um rastreamento específico. O que, que é rastrear? É chamar a população masculina sintomática para fazer o check-up. Como eu falo, toda mulher a partir de 40 anos de idade deve fazer a mamografia. Para os homens, não se tem esta recomendação formal de fazer mamografia. Então, o homem tem que ter o primeiro entendimento é que ele tem o potencial de desenvolver câncer de mama, porque todo homem tem mama, ainda que pequena, ainda que rudimentar. Então, ele tem que entender que ao se apalpar no banho, então ele tem que criar este hábito e perceber algum nódulo, deve procurar imediatamente o médico. E quando ele procura o médico, aí sim, o médico vai perceber que ele tem um nódulo e aí vai fazer mamografia, como é feita na mulher, ultrassonografia e biópsia. Quando se faz a biópsia, pode-se ter o diagnóstico de câncer de mama. Câncer de mama no homem é muito raro. Então, no ano são esperados cerca de 75 mil casos de câncer de mama entre as mulheres e 750 casos entre os homens. Então, tem 75 mil mulheres por ano e 750 homens por ano. Então, câncer de mama é muito raro, mas em se percebendo esse nódulo, tem que procurar o auxílio médico, porque só o médico vai conseguir dar o diagnóstico diferencial. Às vezes pode ser o aumento normal da mama com envelhecimento, chamado de ginecomastia. Mas esse diagnóstico diferencial, só o médico é capaz de fazer e trazer tranquilidade para esse paciente homem com nódulo com alteração mamária.